Minutos 11:02 aqui no nosso Manhã ES hoje. Bom, está na hora da nossa entrevista do dia, está na hora do nosso bate-papo. E é o seguinte, hein? As férias escolares de julho movimentam o turismo, aumentam os gastos das famílias com viagens, passeios, atividades de lazer. No entanto, sem planejamento, despesas feitas nesse período podem comprometer o orçamento por meses. Dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, da CNC, mostram que 81,6% das famílias brasileiras possuem algum tipo de dívida e 29,9% estão com contas em atraso. Bom, a gente vai bater um papo então aqui com o educador financeiro da Sicredi Serrana, o Creiciano Paiva, que vai nos dar algumas dicas de como planejar a sua vida financeira para não se enrolar aí durante as férias de julho. Creiciano, muito bom dia.
Bom dia, Eduardo. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de estar falando com você e com todos os ouvintes.
Tá certo, Creiciano. Bom, Creiciano, essa pesquisa, né, de endividamento e inadimplência do consumidor apontou aí mais de 81% de famílias brasileiras com algum tipo de dívida e quase 30% com contas em atraso. O que esses números revelam sobre a relação do brasileiro com o planejamento financeiro e como as despesas de férias elas podem agravar esse cenário?
Show de bola, obrigado. De fato, a gente tem um cenário aí não muito bom e eu gostaria até de explicar o que a gente fala em palestras, oficinas, que não necessariamente, Eduardo, ter uma dívida é uma coisa ruim. Uhum. Eu mesmo tenho um crédito imobiliário. Uhum. Então, para mim, tá pagando o lugar que eu tô morando, meu cantinho, é muito bom. Então, beleza, a gente tem aí, infelizmente, um maior percentual da série histórica de brasileiros com dívidas. Em contrapartida, também a gente tem um dado do Serasa que 81,7 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Aí a conversa é outra, uhum. Porque dever é uma coisa. Estar inadimplente, é bom esclarecer para todo mundo, é quando eu atraso a dívida. Então, eu fiz um compromisso, fui lá e atrasei. Aí é ruim, né, Eduardo? Uhum. E principalmente nessa época de férias agora, a gente tem alguns erros, né, que a gente acaba cometendo, que é não realizar aquele planejamento minucioso, não pensar naquelas parcelas após a viagem. Será que elas vão caber de fato no nosso bolso, né? Uhum. E outra coisa também, tratar a viagem como um gasto excepcional. Na verdade, gente, todo ano tem férias de julho, né? É igual o Natal, todo ano tem Natal. Então Exato. A gente já pode colocar no nosso planejamento financeiro anual, tá?
Uhum. E qual é o erro mais comum cometido pelas famílias quando o assunto é viagem de férias?
É a questão mesmo de não fazer um orçamento, tá? Não fazer um checklist, não colocar isso na ponta do lápis e também não observar aqueles pequenos gastos que a gente acaba tendo lá na viagem, ou gastos do dia a dia que acaba estourando aquele orçamento. Então, ter uma reserva, primeiro, fazer nesse orçamento uma gordurinha e, segundo, ter uma reserva financeira também para quando voltar, evitar surpresas desagradáveis, estar ali comprometido com uma parcela, talvez de cartão de crédito, uma dívida, que é maior do que o recebimento mensal, tá, Eduardo? Mas para isso a gente tem algumas dicas aqui.
Certo.
Beleza, algumas dicas...
Pode falar.
Tá, algumas dicas aqui antes de decidir mesmo qual o local, para onde você vai... Dá uma olhada na questão do orçamento, quanto eu tenho, quanto eu posso ter de comprometimento das parcelas assim que eu voltar, ou o melhor de tudo, né, Eduardo, tentar fazer um planejamento anterior e voltar sem dívida, seria o melhor dos mundos, né? Uhum. Ah, mas Cristiano, a gente está num momento difícil e tudo mais... Uma outra dica também, tentar passear para destinos mais próximos, viajar até para o próprio ES. A gente tem muita coisa bonita no nosso Espírito Santo, então a gente está aqui, eu moro na Grande Vitória, mas 50 minutos, uma hora eu estou numa região serrana, que faz um pouco mais de frio e tudo mais. Talvez essas viagens mais curtas, uma duração menor, seja algo bem agradável também para a família. E porque, querendo ou não, viagem é sinônimo de descanso, de qualidade de vida, com convivência com a família, né? E ninguém quer voltar preocupado dessa viagem, não é mesmo?
É, exatamente. E tem uma questão, né, porque a questão também é assim, às vezes você vai para um destino que é mais longe, que de repente, vamos colocar assim, né, viagem para o exterior, uma viagem dentro do Brasil. Às vezes a viagem para o exterior, de repente ela está com uma passagem que está mais em conta do que uma viagem para o Nordeste, por exemplo. No entanto, as pessoas precisam levar em conta o quê? Quando você vai viajar para o exterior, né, você tem a questão do câmbio, né? Você vai trocar moeda ali, ou seja o dólar, seja euro, enfim. E aqui dentro você já vai operar dentro do real. Então, às vezes parece, vendo, né, a passagem ou o custo ali do exterior tá parelho, mas de repente você vai acabar gastando muito mais nessa viagem que você quer fazer para o exterior do que na viagem aqui dentro do Brasil, né? Porque a gente precisa ter, Cristiano, essa noção também, né, de que às vezes você olhou o preço da passagem, mas você tem que olhar os demais custos também, né?
Perfeito, perfeito. E aí mais uma dica aqui para os ouvintes, e eu utilizei isso recentemente, tá? Eu vou viajar só em agosto, não vai ser agora em julho, mas eu utilizei a inteligência artificial, lógico, utilizando ela como uma ferramenta, tá, Eduardo? Uhum, não é só ela que eu analiso. Então eu coloquei nessa inteligência artificial um orçamento que eu já tinha feito e ela foi me ajudando com algumas dicas, umas eu levei a sério, outras eu dei uma testada, dei uma olhada lá no Google, vendo os comentários das pessoas também, vídeos no YouTube que ajudam bastante. Uhum. Então, colocar esse orçamento, fazer o orçamento com uma inteligência artificial também é uma boa dica para a gente elaborar esse custo da viagem completo. E como eu falei também, você citou perfeitamente, coloca ali uma gordurinha. Ah, eu estou pensando em gastar tanto de alimentação. Coloca uns 10, 15% a mais para que você não tenha surpresa. E assim, né? Se sobrar dinheiro e voltar com dinheiro para casa, que perfeito, que ótimo, né? É melhor voltar, você continuar com a sua reserva financeira ali, do que você voltar cheio de dívidas e preocupações. As viagens não deveriam ser um motivo de preocupação, e sim de lazer, de estar com a família, não é mesmo?
É, e a gente precisa lembrar que na volta também tem despesas, né? Agora, no segundo semestre, quais seriam as despesas que precisam ser consideradas, né, desde já, para evitar também o aperto aí para o fim do ano?
Isso aí, a gente sabe que todo ano tem aí, né, Dia das Crianças, tem talvez um Black Friday que as pessoas estão pensando em comprar alguma coisa, Natal, algum imposto, no começo do ano já começa ali aquela questão de material escolar e tudo mais, então assim, a gente sabe que julho está no meio do ano, a gente vai fazer umas férias com a família, é muito legal, mas voltando a gente retorna aí para a realidade, né? Uhum. Então a gente tem aí essas datas que normalmente a gente gasta um pouquinho a mais mesmo. Então, já pensar nisso aí e ter isso em mente para não ter problema no futuro, tá? Tá. Beleza? Certo. E outra dica também, Eduardo, se eu posso falar aqui, complementar, uhum, é que algumas pessoas conseguem ter ali um cartão de crédito, e aí o nosso cartão de crédito, esse crédito é muito bacana por isso, e ali ele consegue, em alguns momentos, ter um benefício do seguro viagem, quando você adquire aquelas passagens com o próprio cartão. Nossa. Isso tem que ficar atento, porque às vezes as pessoas não lembram disso, compram a passagem, talvez, no Pix, à vista, tudo bem, é legal, né, não parcelar, não ter essa parcela depois, mas às vezes se atentar, porque às vezes eu já tenho um benefício que está embutido ali dentro daquele cartão de crédito, uhum, até, né? A pessoa tem que realmente olhar qual é o seu cartão de crédito, qual que é a regra, ir na sua agência, conversar com o seu gerente, que talvez você economiza aí, né? Porque a gente está falando aí de, talvez, para a família, R$700, R$800 de economia, uhum, um seguro viagem, principalmente quando a gente viaja para fora do país, né? Que é, uhum, obrigatório, tá? Sim, alguns lugares.
Pois é, e existe alguma estratégia simples assim para criar uma reserva destinada a viagens, momentos de lazer?
Ah, que bacana. Bom, boa pergunta. Olha, na minha casa eu sempre fui uma pessoa muito preocupada, sabe, Eduardo? Mesmo antes de ser educador financeiro. Então eu sempre guardava um dinheiro para ter uma reserva financeira. A minha esposa nem tanto, né? E até falo com ela que eu comento isso nas palestras. Então uma dica boa é fazer o que nós fizemos na nossa casa. A gente começou a planejar uma viagem que a gente vai fazer agora, não é em julho, é em agosto, mas a gente pensou em um ano e meio, essa viagem. E a partir do momento que eu coloquei no papel, eu parei de sonhar, coloquei no papel que eu queria fazer uma viagem, gente, a gente já começou a viajar. Então a gente já começou a planejar todos os gastos, o que que a gente queria fazer. E é legal, né? A gente vai vendo vídeo no YouTube, vai vendo o que que vai fazer naquele local que a gente está indo. Então a gente já começa a se comprometer, Eduardo, a juntar para ter esse dinheiro. Então é uma estratégia boa. A gente na nossa casa até escreveu em post-it aqueles sonhos que a gente tem, aquela viagem que a gente queria, e colocou na porta da nossa geladeira. Então, toda vez que a gente vai abrir a geladeira, a gente está de cara com aquele sonho, e para a gente é mais fácil hoje falar não para coisas assim de compra por impulso e tudo mais, e juntar uma graninha todo mês para estar tá bem confortável na nossa viagem, tá? E aí, lógico, se eu não consigo fazer isso, se eu tenho que parcelar e tudo mais, realmente ficar atento à questão das se essas parcelas na hora de voltar vão caber no meu bolso e tudo mais, tá
Tá
bom?
certo. Então tá joia. Cristiano Paiva, ele que é educador
Isso aí.
financeiro, participou aqui com a gente então do Manhã S hoje. Cristiano, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Ótima sexta e ótimo final de semana.
Para você também, todos os ouvintes, muito obrigado. Bom dia.